Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes da CBN. Temos três estreias nos cinemas esta semana. A primeira delas é Levante, longa de estreia da roteirista e diretora paulistana Lila Hala, que se formou em cinema na Escuela Internacional de Cine e Televisión de Cuba. Ela, antes de realizar esse longa-metragem, ela fez quatro curtas entre 2014 e 2020. E esse longa de estreia, do ano passado, foi premiado no Festival de Cannes de 2023 com o prêmio Free Pass, que é o prêmio de melhor filme de acordo com a crítica. O roteiro é da própria diretora, da Lila Hala, e foi escrito junto com a Maria Helena Moran. E nos apresenta a jovem Sofia, vivida pela atriz Ayomi Domenica Dias. Ela é uma jogadora de vôlei que, na véspera de um importante campeonato, decisivo mesmo para o seu futuro como esportista, ela descobre que está grávida. Algo que ela não havia planejado e ela não quer para aquele momento. Só que essa decisão termina provocando a ira de vários grupos religiosos fundamentalistas que passam sistematicamente a persegui-la. Ela recebe apoio do próprio pai, da técnica do time do qual ela participa e também das colegas dela de time, as amigas que ela tem no time. Levante é um filme que apresenta, assim, essa questão da sexualidade à flor da pele. E a maneira como a diretora aborda não apenas sexo, mas orientação sexual é bem direta, livre, sem culpa ou qualquer pudor. No final, o que importa mesmo é enfrentar uma sociedade hipócrita e fazer valer a dignidade e o direito ao próprio corpo a partir das escolhas que são feitas ao longo da vida. Essa deveria ser a regra, nunca é exceção. E essa é a bandeira que Levante levanta. A outra estreia é Ferrari, novo trabalho de Michael Mann, que é um dos grandes cineastas norte-americanos. A filmografia dele está aí para comprovar a genialidade desse diretor. Ele estava sem filmar desde 2015, quando lançou Hacker. Agora, traz Ferrari, que era um projeto acalentado há 30 anos. O roteiro é baseado no livro Ferrari, O Homem por Trás das Máquinas, e faz aqui um recorte bem interessante. O ano de 1957, que foi um ano extremamente marcante na trajetória do comentatore Enzo Ferrari, que no filme é interpretado pelo ator Adam Driver. Ele que é fundador da fábrica de veículos que leva o seu sobrenome e também revolucionou a indústria automotiva e também as corridas de Fórmula 1. Michael Mann é um diretor de mão firme, segura, e não é diferente aqui em Ferrari. Ainda mais sendo um trabalho que ele acalentava há bastante tempo. Porém, o filme termina se revelando irregular no seu ritmo e no propósito dele. A figura imponente de Enzo Ferrari, sempre de óculos escuros, é forte o bastante para intimidar seus concorrentes, mas o filme carece de uma melhor construção de sua personalidade. Há muitos elementos colocados, mas que ficam soltos e termina não havendo uma integração para que a história flua de uma maneira mais orgânica. Tem até uma frase que o Enzo fala a uma certa altura, abre aspas, "Eles correm para vender carros, eu vendo carros para correr", fecha aspas. Ele diz essa frase em relação aos seus concorrentes. E essa frase resume muito bem a postura do Enzo Ferrari. Porém, fica só nisso, fica o dito pelo não visto. nesse filme que, apesar de ter um bom elenco e uma ótima premissa, com perdão do trocadilho, infelizmente, Ferrari não acelera. E fechando as estreias da semana, e desde já a melhor estreia da semana, um filme que vem sendo exibido já há 2 semanas em sessões de pré-estreia, estou falando da animação O Menino e a Garça. Em 2013, quando do lançamento de Vidas ao Vento, o diretor japonês Hayao Miyazaki, um dos mais talentosos e respeitados animadores do mundo, anunciou que iria se aposentar. 10 anos depois, felizmente, o cofundador dos estúdios Ghibli nos brinda com esse primoroso Menino e a Garça. O roteiro, que ele próprio escreveu, gira em torno de Mahito, um garoto de 12 anos, em uma jornada de crescimento espiritual e entendimento do significado da vida que ele empreende. A ação começa ainda na época da Segunda Guerra Mundial, quando Mahito presencia a morte de sua mãe. Pouco tempo depois, seu pai se casa novamente e se muda para uma outra cidade, onde o menino termina encontrando uma garça que lhe diz que sua mãe ainda está viva dentro de uma torre abandonada ali da região. Essa busca o leva para um mundo estranho e fantástico e se revela um poderoso ritual de passagem e amadurecimento. Esta foi a mais cara produção dos estúdios Ghibli e também foi uma das mais lucrativas. O alto custo que o filme teve fez com que o estúdio negociasse parte de seu acervo com a Netflix em 2020, para assim ter dinheiro em caixa para concluir o trabalho. Os temas recorrentes nas obras de Miyazaki estão presentes aqui: a fantasia, com pitadas autobiográficas, a paixão por objetos ou animais voadores, a amizade, os questionamentos sobre vida e morte e o poder da criação. Temas que podem até parecer profundos, complexos e de difícil compreensão quando se trata de um desenho animado. E realmente não são temas fáceis. No entanto, Miyazaki não é um artista qualquer e nos conduz sempre por uma deslumbrante viagem visual cheia de significados e infinitas possibilidades. É coisa de gênio, simples assim, por mais clichê que isso possa parecer, mas em se tratando de Miyazaki é a mais pura verdade. O Menino e a Garça ganhou o Globo de Ouro e o BAFTA de melhor animação de longa-metragem e recebeu uma indicação ao Oscar nessa mesma categoria. Agora é esperar. Dia 10 de março, quando a Academia fará a entrega do Oscar deste ano, para saber se ele leva e se levar vai ser merecidamente esse prêmio também. É isso. Até semana que vem.